A Segunda Guerra Mundial, um conflito, nossa, de quase 6 anos, redesenhou o mundo. Eixo de um lado, né? Alemanha, Japão, Itália, aliados do outro. As marcas profundas, vidas perdidas, história mudada.
E nesse cenário, caótico, incerto, uma mente brilhante trabalhou ali meio nas sombras, né? Ajudando a, talvez, abreviar o horror.
Exato. Estamos falando de Alan Turing.
Uma figura-chave, sem dúvida. Não só para a guerra, mas para o mundo que a gente vive hoje. Nossa conversa aqui vai percorrer essa trajetória dele.
Isso. Vamos analisar o papel crucial dele na guerra, claro, mas também as contribuições assim pioneiras para a computação. E o legado, que é complexo, né?
É, tem luz e sombra aí. A gente está se baseando para essa análise num material bem interessante do professor Luciano Cardoso, que foca justamente nessa conexão, história da computação, Turing e esse período turbulento.
É um mergulho interessante. Tentar entender como a guerra, essa necessidade extrema e a genialidade do Turing se encontraram. E como isso impactou não só o conflito, mas, tipo, o nascimento da nossa era digital.
Exatamente. A ideia é essa, ver como uma coisa puxou a outra, como a guerra foi um catalisador e como o brilhantismo dele, nesse contexto, plantou sementes para o que viria depois.
Ok. Vamos lá, então. Porque essa conexão, né? Um conflito global. E os computadores, os celulares que a gente usa hoje, é fascinante. Para entender o tamanho do feito do Turing, a gente precisa sentir o peso da época. O material traz uns números difíceis de digerir.
Sim, os dados ajudam a dar dimensão, né? É. Fala-se em 45 milhões de mortos. É muita gente. Mais 35 milhões de feridos, 3 milhões de desaparecidos.
Nossa.
E o custo financeiro, astronômico, algo como 1,3 trilhão de dólares. Na época, era um mundo em crise profunda. Qualquer vantagem, qualquer informação que pudesse salvar vidas, encurtar a guerra, era buscada desesperadamente.
E aí entra a Enigma, a máquina alemã de criptografia. Era o grande problema de comunicação para os aliados, né? Parecia impenetrável.
Totalmente.
Imagina a angústia: submarinos atacando no Atlântico, ofensivas sendo planejadas e os aliados às cegas, sem saber onde, quando, como. Uma vulnerabilidade crítica.
E a Enigma era sofisticada para a época, um feito da engenharia eletromecânica. Usava rotores para embaralhar as letras, configurações que mudavam todo dia, às vezes mais de uma vez por dia.
Criava quantas combinações?
Bilhões, bilhões de combinações possíveis. Para os aliados, tentar quebrar isso com os métodos tradicionais de criptoanálise era quase impossível. Um trabalho de formiguinha contra um gigante. Os criptoanalistas enfrentavam um desafio, assim, monumental.
E aí, nesse cenário de urgência, de complexidade, que entra Alan Turing, londrino, gênio precoce para alguns. Nem tanto para outros professores, segundo o material, né?
É, curioso isso. Mas, inegavelmente, um polímata. A formação dele era vasta: matemática, lógica, filosofia, até biologia teórica ele estudava.
E, claro, a criptoanálise e o que viria a ser a ciência da computação.
Essa visão ampla foi chave, imagino.
Com certeza, essa capacidade de conectar áreas diferentes foi fundamental para a abordagem única que ele trouxe para o problema da Enigma.
Tá, a enigma parecia impenetrável. Como foi a abordagem do Turing? O material detalha isso. Foi na força bruta? Uma sacada matemática? Foi uma combinação: genialidade matemática, lógica e, crucialmente, uma percepção de como explorar as fraquezas humanas no uso da máquina. Ele e a equipe lá em Bletchley Park sacaram que decifrar manualmente, mensagem por mensagem, não ia dar. Era muito rápido, muito volume.
Sim.
A resposta, como o material destaca, foi combater máquina com máquina. Ele foi central no projeto da Bombe, uma máquina eletromecânica gigante.
Uma máquina para derrotar outra máquina.
Como ela funcionava, assim, conceitualmente?
A bomba era inteligente. Ela não tentava adivinhar a chave correta no meio de bilhões. Ela trabalhava explorando os CRIBs.
Cribs, o que eram?
Eram trechos de texto que os criptoanalistas suspeitavam, com uma boa dose de certeza, que estariam na mensagem original, antes de ser cifrada, claro. Tipo, saudações padrão, rei Hitler, relatório do tempo, termos militares. Coisas previsíveis. Ah, entendi. Eles usavam um palpite sobre parte do conteúdo.
Exatamente. A bomba era configurada para testar, em altíssima velocidade, como esses cribs poderiam se encaixar na mensagem cifrada, considerando as diferentes configurações possíveis da Enigma. Ela não dava a resposta final, mas eliminava milhares de configurações que não faziam sentido lógico.
Certo.
Ela apontava algumas configurações diárias possíveis da Enigma, aquelas que poderiam ter gerado aquela combinação de texto cifrado e crib. Isso reduzia brutalmente o trabalho manual que sobrava para os criptoanalistas.
Então a chave não era só a velocidade da bomba.
Não só. Era a mudança de paradigma. Turing percebeu que a fraqueza explorável da Enigma não estava só na matemática pura, mas também nos procedimentos, nos padrões humanos ao redor dela. E ele usou lógica mecânica para explorar isso. Foi um salto conceitual.
Entendi. Em vez de procurar uma agulha no palheiro, a bomba ajudava a jogar fora montes de palha, né? Tornando a busca pela agulha viável. E o impacto disso? Aqui a coisa fica séria. O material traz uma estimativa... Nossa!
Sim, as estimativas históricas são impressionantes. Sugerem que o trabalho de decifração lá em Bletchley Park, onde o Turing foi peça fundamental, pode ter encurtado a guerra em uns 2 anos e salvado algo em torno de 14 milhões de vidas.
14 milhões.
É um número. Mesmo sendo uma estimativa, dá uma dimensão do impacto estratégico, né? Saber onde e quando os submarinos U-Boat atacariam no Atlântico, por exemplo. Conhecer planos de movimentação de tropas na Europa. Essa inteligência mudou o curso de batalhas decisivas.
Peso dessa informação. E essa história toda, claro, virou filme, o jogo da imitação, muita gente deve ter visto, ajuda a visualizar a tensão, a importância daquilo ali, mesmo com as licenças poéticas do cinema, né?
Sem dúvida. O filme ajudou muito a popularizar a história do Turing e de Bletchley Park. Um trabalho que ficou em segredo por décadas depois da guerra. Captura bem a atmosfera de sigilo, a pressão que eles viviam ali.
E com o fim da guerra, imagino que a cabeça do Turing não parou. Como essa experiência toda com máquinas complexas, com lógica, direcionou ele para o futuro?
Foi um caminho natural, né? A experiência de projetar, de trabalhar com máquinas como a bomba, com certeza impulsionou ele a pensar no potencial de máquinas que fizessem mais do que só decifrar códigos. O material aponta que ele se voltou para o desenvolvimento do que a gente chama hoje de computadores.
Então ele estava lá, nos primórdios mesmo. O material menciona o trabalho dele em Manchester, com o computador Mark I.
Exatamente. Ele passou um tempo no National Physical Laboratory, onde projetou um dos primeiros conceitos de computador de programa armazenado, o ACM. Depois foi para a Universidade de Manchester e lá ele contribuiu muito para o desenvolvimento do Manchester Mark I.
Não foi só teoria, então?
Não. Ele ajudou a projetar o conjunto de instruções do computador, a linguagem básica que a máquina entendia, sabe? E chegou a escrever o primeiro manual de programação para ele. Foi uma ponte fundamental entre a teoria abstrata da computabilidade e a construção das máquinas que funcionavam de verdade.
E é nesse período pós-guerra que ele formaliza algumas das ideias mais famosas dele na ciência da computação, certo? Tipo a máquina de Turing.
Correto. Aí entram conceitos fundamentais. A máquina de Turing, é importante entender, não é uma máquina física que ele construiu depois da bomba, tá? É um modelo matemático abstrato. Uma construção teórica que ele propôs antes mesmo da guerra, em 1936.
Ah, antes da guerra.
Sim. Essa máquina define de forma rigorosa o que significa computar alguma coisa. Estabelece os limites teóricos do que qualquer algoritmo, qualquer computador pode fazer. É a pedra fundamental da ciência da computação teórica.
Entendi. É um conceito, uma ferramenta para pensar sobre computação. E o famoso teste de Turing?
Esse veio depois, em 1950. O teste de Turing é mais um experimento mental, uma proposta para avaliar se uma máquina consegue exibir um comportamento inteligente que seja, indistinguível do de um ser humano.
Como assim?
Basicamente, se um juiz humano, conversando por texto com uma máquina e com outro humano, sem saber quem é quem, não consegui diferenciar qual é a máquina, então, para Turing, a máquina teria passado no teste. Foi a forma dele de abordar aquela pergunta espinhosa: as máquinas podem pensar? Lançou as bases para o campo da inteligência artificial.
Uau! Então, o trabalho de guerra, que salva milhões, a contribuição prática para os primeiros computadores, e ainda essas ideias teóricas, que definem a própria ciência da computação, e a IA. É muita coisa.
É impressionante. E é por isso que, como o material ressalta, ele é hoje considerado o pai da computação moderna e um pioneiro da inteligência artificial. Claro, é fundamental lembrar, e o material faz isso bem, que a computação não foi obra de um gênio isolado.
Sim, foi um processo...
Um processo cumulativo. Nomes como John von Neumann, com a arquitetura de computador que a gente usa até hoje, Douglas Engelbart, que nos deu o mouse, a interface gráfica, mais tarde Wozniak, Steve Jobs, a revolução dos computadores pessoais, todos tiveram papéis cruciais nessa história.
Uma história de avanços incríveis, mas a trajetória pessoal do Turing, infelizmente, tomou um rumo sombrio. Injusto. Depois da guerra, o material aborda essa parte difícil.
Sim, é a parte trágica e revoltante da história dele. Em 1952, o Alan Turing foi processado criminalmente no Reino Unido. A acusação era indecência grosseira.
Que na prática significava...
Atos homossexuais, que eram ilegais na Grã-Bretanha na época. E ele não tentou esconder a sexualidade durante o processo, o que é notável também.
E as opções que deram para ele foram cruéis, prisão ou um tratamento hormonal forçado, a tal castração química.
Exato. Ele escolheu o tratamento, injeções de estrogênio sintético para suprimir a libido. Uma prática bárbara, com efeitos colaterais severos, físicos e psicológicos, imposta por uma lei discriminatória.
E o fim? Foi trágico.
Foi. Em 1954, pouco mais de um ano depois do fim desse tratamento forçado, Alan Turing foi encontrado morto. A causa oficial...
Envenenamento por cianeto.
O material menciona a incerteza que ainda existe, né?
Suicídio ou acidente.
Exato. Se foi suicídio, talvez ligado à humilhação, da condenação, aos efeitos do tratamento, à perda da habilitação de segurança para trabalhar em projetos do governo, ou se foi um acidente. Ele usava cianeto em experimentos de eletroquímica em casa.
Tem a história da maçã também.
Sim, a famosa maçã parcialmente comida encontrada ao lado dele. Alimenta especulações, mas uma conclusão definitiva não existe.
Um fim terrível para alguém que deu tanto para o seu país, para o mundo. Mas, felizmente, a história não parou ali. Décadas depois, veio um movimento para reconhecer a injustiça, para honrar a memória dele.
Sim, e essa parte é crucial para o legado completo. O material destaca momentos importantes. Em 2009, o primeiro-ministro na época, Gordon Brown, fez um pedido de desculpas formal, público, em nome do governo britânico.
Reconhecendo o erro, né?
Reconhecendo a maneira terrível como Alan Turing foi tratado e o impacto das contribuições dele. Foi um passo importante.
E depois veio o perdão real, certo?
Correto. Em 2013, a Rainha Elizabeth II concedeu a ele um perdão póstumo real, um gesto de um simbolismo enorme. Anulou formalmente a condenação, mas o impacto foi além. O perdão para o Turing abriu caminho para a chamada Lei de Turing no Reino Unido.
E o que essa lei fez?
Essa lei, de 2017, concedeu perdão póstumo automático a milhares de outros homens. Todos que tinham sido condenados por aquelas leis anti-homossexualidade que já tinham sido revogadas, o material fala em mais de 75 mil homens impactados.
Nossa.
Mostra como a luta pela justiça para uma figura icônica pode ter um efeito cascata, né? Promover uma reparação histórica mais ampla para muitos outros que sofreram injustiças parecidas.
Então, o que tudo isso significa? Que a história, mesmo que tarde, buscou corrigir um erro terrível. Reconheceu não só o cientista brilhante, mas também a injustiça que o homem sofreu, por ser quem ele era. E hoje, o título de pai da computação moderna é indiscutível.
Um título mais do que é merecido. Engloba tudo. O trabalho na quebra de códigos, a teoria da computabilidade com a máquina de Turing, as contribuições práticas para os primeiros computadores, as ideias pioneiras sobre IA, ele lançou alicerces. Muito do nosso mundo digital foi construído sobre eles. O material até termina falando do ritmo, né? Vertiginoso do desenvolvimento tecnológico no século XX e as expectativas para o XXI. Um desenvolvimento que se apoia nesses ombros de gigante como Turing.
Que jornada! Extraordinária mesmo. Um gênio que ajudou a vencer uma guerra que vislumbrou o futuro digital, mas que foi vítima do preconceito do seu tempo. E só muito depois recebeu o reconhecimento, a reparação. Por que será que essa história continua a nos fascinar tanto hoje?
Olha, talvez porque ela tenha tantas camadas, né? Tantas facetas da experiência humana, do progresso, a capacidade de inovar sob pressão extrema, a luta por justiça histórica, o impacto devastador que o preconceito pode ter não só na vida de uma pessoa, mas privando a sociedade de contribuições futuras. É uma história sobre triunfo e tragédia, sobre o melhor e o pior da humanidade, talvez.
Isso deixa a gente com uma última reflexão. Algo para quem nos ouve pensar a respeito. O material que a gente analisou menciona esse avanço tecnológico rápido, que continua. Se a gente pensar que parte crucial do trabalho do Turing foi feita em segredo, sob pressão, e que a identidade e a genialidade dele ficaram obscurecidas por tanto tempo, que outras contribuições fundamentais para o nosso presente ou para o nosso futuro podem estar sendo desenvolvidas agora, talvez em circunstâncias difíceis também, longe dos holofotes, ou por figuras que, por qualquer motivo, a história ainda não aprendeu a reconhecer direito. Fica a pergunta no ar.